São 12 horas e 15 minutos, você está na Jornal 98.9. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo começa agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, que uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Olá, você que está nos ouvindo agora, pensou que o programa tinha saído, tinha feito alguma coisa, né? Que eu tinha caído no chão, alguma coisa, faltou o som, o microfone não ligou. Não, nós vamos começar o programa hoje de maneira diferente. É um programa dedicado a um tema muito sério, mas não precisa ser duro, nem tampouco ser chato e nem tampouco ser tenso. Nós vamos tentar, vamos buscar, e para isso, para fazer esse programa gostoso, eu trouxe aqui, que é o segundo da série que a gente fez o ano passado, um sobre feminicídio e homofobia. Este nós vamos conversar mais detalhadamente sobre o assunto. Eu trouxe minha amiga, professora e ex-vereadora Cida Albuquerque. Aliás, eu tinha que trazer uma mulher inteligente, que conhecesse a causa, que conhecesse a luta das mulheres e que pudesse nos, com certeza, mexer com todas vocês, para que vocês, com certeza, possam ser pessoas ainda mais lutadoras, trabalhadoras e trabalhadeiras, né? Como a gente chama. Cida, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Diálogo.
Bom dia a todos e a todos. Obrigada, Luiz, pelo convite. É, também aqui saudar a nossa amiga Eliane, que está aqui no comando, né? E é uma felicidade muito grande hoje estar aqui com vocês, debatendo esse tema, porque é um tema de vivência, Luiz. Eu me considero feminista, né, e sou protagonista, né, desse tema. Gosto, né, e a gente se preocupa muito e a gente deseja que mais mulheres sejam protagonistas da sua vida, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente, de uma forma bacana, de uma forma leve, a gente tratar de um problema, como o Luiz já colocou aqui para vocês, tão difícil, né, tão sério, como é a questão da violência contra a mulher.
Como todo programa que fala sobre mulher, ele é diferente, né? Hoje o programa também é diferente. Ele começou tocando Maria Maria, né? É, na voz da incrível, insuperável... Quem é?
Tá vendo?
Claro, lógico. Né? É Liz.
Protagonista.
Demais. Lutadora, com certeza. Outra, uma das guerreiras também da causa da mulher. E... a gente começou também com outra coisa interessante que vocês não perceberam. É, sabe quem que tá operando o som, os botões, microfones, as coisas? Fala aí com o pessoal, vai. Fala aí, fala pro pessoal. Vai lá, se apresenta. Tá vendo? Olha aí, vai.
Oi, Luiz, boa tarde a você, boa tarde, Cida, e todos os ouvintes de casa.
Hoje o programa só tem mulher aqui, tirando eu, que só sou simpatizante da causa, né? O resto aqui, o programa todo feito por mulher. Que pois bom, né?
Que maravilha.
Que bom. Começou tocando música e tal. Mas vamos começar a falar o assunto sério, né? Vamos entrar na parte séria da coisa. Aliás, todas as coisas, todas as partes são sérias. E eu queria começar, Cida. Me preocupa demais ver algumas posturas, porque a gente precisa entender o que acontece nesse meio, porque a violência em si é uma parte do ato, digamos assim, ela é a via de fato, como se fala, mas muita coisa acontece antes, e como toda tragédia, ela não tem uma única causa, são várias causas. Mulheres, eu queria que vocês participassem, se pudessem, né, o Eliane? O pessoal liga para cá, é 3581-0828, não é isso? Você liga para cá, ou então pelo WhatsApp. Vai, o nosso WhatsApp qual é? Avisa pro pessoal. Eu quero mulher falando nesse programa.
O WhatsApp é o 981-0828.
Pronto. Manda sua mensagem, liga, participa. Trazer a Cida não é fácil, porque ela é ocupadíssima, mas eu tenho que aproveitar ao máximo ela aqui, porque com certeza vai ter bastante conteúdo. Cida, voltando ao assunto. Eu tenho aqui lido dados e estatísticas sobre a violência contra as mulheres, e a gente vê aqui que as agressões físicas e psicológicas são as principais formas de violência contra a mulher. Principalmente a questão, no caso, psicológica. Eu tenho visto aqui, eu estava procurando aqui um dado e encontrei um dado que me preocupou. Sobre a violência contra mulheres e jovens da periferia. Ficou dito o seguinte, olha, falava o seguinte: compreender como a violência contra mulheres e o machismo atinge as jovens na periferia. Foi feita essa pesquisa e o resultado foi esse, que 74% das entrevistadas afirmam ter recebido um tratamento diferente em sua criação por serem mulheres. Ou seja, já começa em casa na educação.
Com certeza, Luiz.
90% dizem que deixaram de fazer alguma coisa por medo da violência, como usar determinadas roupas e frequentar espaços públicos. E 77% acham que o machismo afetou o seu desenvolvimento. Aí a coisa fica mais grave. Professora, ex-vereadora, militante feminista, feminina também. Como que essa confusão toda veio parar nos dias de hoje?
Pois é, eu estava te mostrando aqui, até compartilhei no meu Facebook, o quanto é importante o nosso papel, o papel da mulher. Porque nós somos mãe, nós somos esposa, nós somos irmãs, né? E namoradas, filhas. Quer dizer, nós fazemos parte da vida do homem diretamente, nós o educamos. Mas a forma como nós somos educadas por nossas mães, por mulheres, é uma forma educada, recebida de um patamar muito maior, Luiz. Nós recebemos essa educação, é uma educação conservadora, uma educação que ela adquiriu também da mãe, de sua mãe, de suas avós, e ela repassa e ela reproduz. Então, esse papel diferenciado na criação do menino e da menina, com certeza causa tudo isso que deu nessa pesquisa. O desenvolvimento da mulher, muitas vezes desenvolvimento no sentido profissional, né, no sentido afetivo, em todos os outros sentidos, a menor autoestima baixa em relação ao protagonismo dela, né, aceitar tipos de insultos, tipos de falas autoritárias, agressivas, que é o que nós chamamos de violência psicológica, dentro de casa, ser insultada, né, ser o tempo todo colocado à prova, ou então ela fazer algo que ela não quer fazer, mas ela é obrigada a fazer. Muitas vezes ela se sente menor, a menor, né? Ela se posiciona menor do que o homem, né? Tudo esse comportamento nós adquirimos no tempo que a gente, desde pequenininha até, né, a gente sabe que na adolescência nós temos nossos irmãos e muitas vezes a gente tem que ir para uma determinada festa, pelo menos na minha época, onde o irmão era o responsável por mim, para que eu não fizesse isso, não fizesse aquilo, né? E comportamentos que a gente não poderia ter, mas que os meninos poderiam ter. Essa é uma questão. A outra questão que nós já podemos ir pensando, as mães de hoje, as nossas mães também podem reaprender, é que começa também com as atividades domésticas. Atividades domésticas onde as mulheres, o tempo dela é ocupado para cuidar do homem, para cuidar do irmão, para cuidar do pai, né? E não sobra tempo para elas lerem, para elas se desenvolverem, para elas procurarem outros caminhos, porque o tempo dela, né, muitas vezes ela deixou de vir estudar aqui no polo maior, porque ela não podia sair de casa, porque ela tinha que ajudar a mãe nos afazeres domésticos. E aí prejudicando esse desenvolvimento que você está colocando aí. Na periferia não é muito diferente, porque a gente sabe que lá é que precisa mais de trabalho. Muitas vezes a mãe sai para trabalhar, mas a filha fica substituindo o papel, ela em casa, nesse papel. tudo isso tem como resultado essa pesquisa corretíssima. É por aí, né? É nesse sentido que a gente vai dizer que o nosso desenvolvimento está comprometido por conta desse comportamento, né, que nós fomos, que nossas mães, que nossas avós tiveram para conosco no processo de educação.
Quais são os tipos de violência contra a mulher, Cida? Qual que você considera? Lógico, a física é sempre mais grave.
Nós temos, para chegar à física, já passou por um processo de violência psicológica.
É verdade.
Entendeu? Porque ali quando começa aquela violência, onde é falada, verbalizada, que vai deixando a mulher muitas vezes deprimida, depressão é uma das causas em mulheres por conta dessa violência, né? Os maus tratos não é só uma pancada, não é só a física. Né? É o homem chegar em casa e muitas vezes com um tom de voz agressivo, né? Obriga ela a fazer algo que ela não deseja fazer. Muitas vezes ela sobrecarrega em atividades domésticas sem tempo para lazer, enquanto o esposo ele tem o futebol para assistir na sala, enquanto ele sai com os amigos para beber. Ela está sobrecarregada na educação dos filhos, sobrecarregada nas atividades domésticas, ainda tem que dar conta do trabalho dela, que ela tem que, tem que produzir.
É o terceiro e o quarto turno.
Ela tem que trabalhar para poder contribuir com a renda em casa, e tudo isso vai deixando a mulher muitas vezes, né, sem muita opção, né, de vida. Ela vai cada dia adquirindo um comportamento que a gente sabe que termina com a depressão, que termina muitas vezes com problemas psicológicos seríssimos que comprometem a vida dela por muito tempo. Tratamentos às vezes não dão conta desse processo. Então a gente precisa, quando você, Luiz, se reporta, né, falando dessa questão, eu chamo a atenção que a violência psicológica ela é o caminho para que termine uma violência física, no tapa, na pancada, depois isso se prolongue, isso se termine com o homicídio.
O que a gente percebe, Cida, assim, eu lendo e acompanhando alguns casos de violência doméstica, violência contra a mulher, né? Mesmo que não seja doméstica, mas é violência contra a mulher, a mais difícil de se libertar é a violência psicológica, porque cria uma dependência. Sim. Parece que é aquele chama de síndrome de Estocolmo, né? A pessoa começa a ficar, a aceitar o próprio destino e começa a ficar com pena do algoz, né?
A gente tem muito depoimento que diz assim, ele fala assim porque ele perdeu a paciência, mas ele é uma pessoa boa, ele trabalha, ele coloca tudo dentro de casa, mas ele é assim grosseiro, mas não me falta nada, né? Essa questão, essa dependência da questão financeira, né? Muitas vezes, filhos, educação de filhos. Aí diz, não, graças a Deus ele nunca chegou a me dar um tapa. Mas
grita.
Grita, é grosseiro, muitas vezes verbaliza palavras que denigrem a imagem da mulher na presença dos filhos, desrespeita ela na presença dos filhos, né? Quer dizer, uma violência que chega uma hora que vai ter a reação, né? E essa reação é que o homem, como muitas mulheres estão reagindo, é que com certeza esse número estrondoso de 2019, de mais de 450, né, mortes de mulheres em São Paulo.
Só em São Paulo.
Só em São Paulo, né? Isso se deve à análise de especialistas, né, que fala pra gente que se deve, porque nós mulheres, quando estamos em plena sofrendo essa violência psicológica, a gente começa também a reagir, né? Ninguém é de ferro. Começa a reagir. E quando a gente começa a reagir, aí vem aquela questão da força, né? Que muitas vezes acaba se juntando a psicológica mais a física, e aí termina não muito bem, como a gente já sabe, né?
Bom, são 12 horas e 30 minutos. A gente hoje começou bem na frente, 12:14, 12:15. Bom, um alô aí pro Zé da Viola, né? Lá do Sítio Barriga. Seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço também pela audiência. O Gleidson Thiago, lá de Quixelô, né, que é do grupo GT Topografia e RT Banho e Tosa. O Ricardson e Rui. Vou levar minhas cachorras aí, viu? As três, Dona Lili, Dona Ping e Dona Kiara, as três, para poderem aí receber um tratamento. Vamos avaliar lá, ver se realmente é bom. Preciso cortar as unhas elas. Bom, a Silvani Albuquerque tá mandando, dizendo o seguinte: você é maravilhosa, tá? Isso nós já sabemos, ok? Então a realidade é só... São as pessoas que estão nos ouvindo agora, conversando com a gente. Oh. Cida, eu queria que você comentasse sobre a Lei Maria da Penha. Ela foi feita... ela realmente tem, inclusive, um filme que conta a história da Maria da Penha, até que separei, que é...
Ô, Luiz.
Que é O Silêncio das Inocentes. Sim. É um filme, é um documentário que eu recomendo, que é de Ike Gazola, conta a história de mulheres vítimas de violência doméstica e dá destaque à vida da farmacêutica Maria da Penha, que inspirou a lei de 2006, lembrando... aos bolsomínios de plantão, certo? Que tem ódio de feminista, eu nunca vi. Não gosto também de mulher. Mas é impressionante como eles não gostam de mulher, são misóginos, é misógino.
É, sim.
É. Diz, você não deve dizer isso. Digo porque é verdade. Então, foi em 2006. 2006, quem era o presidente? Alguém me ajuda aqui? Quem era?
Pois é.
Quem era o presidente de 2006?
Alguém tem dúvida?
Quatro letras. Quatro letras e quatro dedos em uma das mãos.
Nosso grande, eterno presidente.
Pronto,
Lula.
Presidente Lula. Estavam fazendo uma confusão danada a respeito desse aumento dos 12% e tantos dos professores.
Uhum.
Mas eles começaram a uê como se o Bolsonaro tivesse feito assim a maior medida a favor da educação. Eles são impressionantes como eles mentem e a cara de pau é grande. Aí eu, lógico, eu disse, eu sabia da verdade. Aí eu fui lá e disse, vamos à vergonha do dia. No meu Facebook eu sempre publico isso, vamos à vergonha do dia, que alguém, eles precisam passar, que a gente precisa passar vergonha. Eu disse, essa lei desse tipo de reajuste, que ele agora homologou, que ele confirmou esse reajuste dos professores, que são merecidos, ainda acho pouco, podia ser mais, foi gestado no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, cara, vamos parar com mentira, vamos inventar as coisas não, gente. Pelo amor de Deus, não tentar enganar o povo, não. Pronto, essa lei Maria da Penha foi de 2006, também do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que muitos não gostam, mas tem que engolir, porque infelizmente a história está contando a verdade e é essa. Pode falar sobre ela.
Eu acredito, Luiz, que essa lei também, nesse momento que nós estamos vivenciando, né, onde a nível de governo macro se prega muito ódio, muita violência, muita... eu às vezes não consigo nem compreender como é que aquelas pessoas pensam daquela maneira, sabe? É tão difícil da gente entender, né? E aquilo vai passando para as outras, para as esferas micro, porque é como que estivesse confirmando, é como que eles estivessem ali apoiando, né, determinados comportamentos. E são os comportamentos que eles defendem. E isso prejudica também, inclusive a Lei Maria da Penha, ela vai ser diminuída na sua efetivação, porque as medidas não serão tomadas. Nós lutamos por abrigos que viessem receber essa mulher que sofreu violência, que ela tivesse um tempo para que ela pudesse se restabelecer, para que ela pudesse pensar.
Até,
né?
Mudar de identidade,
mudar,
né?
E também se proteger.
Tinha, né, que aplicar aquela história da proteção, a lei de proteção de testemunha, que em algumas situações a mulher, por mais proteção que o Estado dê, se ela não mudar de identidade, não mudar de lugar, o cara vai achar e vai
matar. A lei garante que se tenha esses abrigos. A lei veio para poder mostrar, para poder punir realmente, e mostrar que não só tem o tipo de violência física, tem a psicológica, tem a patrimonial, que é seríssima, a patrimonial, né? Que é onde as mulheres, o seu patrimônio é tirado dela, né? Por conta da afetividade, se envolvendo, ela vai se envolvendo, ela vai acreditando, ela vai confiando, e a gente sabe de muitos golpes.
São os golpes nessa, na internet, né? eu falei disso, inclusive, né? Tem um golpe.
E a Lei Maria da Penha vai proteger a mulher nesse sentido. Nós não vamos nos aprofundar, porque eu acho que precisa de um programa específico para tratar mais de tudo que a lei
é. Porque é muita
trata.
Coisa.
Nós só vamos tratar desses.
Tem um filme, será que você falou dessa história de fraude? Tem um filme que é O Limite da Traição. Tá no Netflix, certo? assistam o filme. Ah, o UOL fez uma crítica ruim do filme, porque eles querem um filme plasticamente perfeito, com atores brilhantes e tal. Eu não olho só isso quando vou ver o filme, eu olho a história. É baseado em fatos reais, isso acontece todo dia. E o desfecho desse filme também aconteceu já, também é baseado em fatos reais. Só que não pode ser dito, porque o filme praticamente somaram vários fatos reais e fizeram uma e fala exatamente disso. De uma mulher que se separou, carente, e acabou conhecendo um cara mais novo. Eles colocam mais novo até por figura, porque também tem velho que não presta. Aí, colocar a figura do rapaz, e esse cara, simplesmente, ele acaba com a vida dela financeira. A psicológica a partir da vida financeira. Destrói a vida da mulher. O limite da traição. Liga aí, assiste, você vai gostar. Não vou contar o filme, não. Senão fica sem graça, né?
Luiz, não, e né? Aí, passando dessa coisa mais pesada, falando dos homicídios, né, das mulheres que aceitam muitas vezes essa violência psicológica, né, por conta de muitas justificativas, aí passando para isso, eu acho que a gente tem que agora trabalhar essa desconstrução. A mulher não pode aceitar que ninguém trate, né, inclusive se utilizando um tom de voz agressiva.
Isso no trabalho, inclusive.
No trabalho, isso em casa. Existe um assédio, né, também, que é uma forma de violência. A gente precisa de início dizer, epa, vamos mudar esse tom de voz, vamos falar aqui de uma forma civilizada, né, onde eu respeito você e você me respeita, mesmo tratando de problemas que tem na casa, problemas que tem no casamento, de problemas que tem com o filho, mas a gente precisa... primeira coisa é perceber esse tom de voz afetivo, porque a violência psicológica, ela muitas vezes vem com ironia, né? A pessoa diz palavras com a mulher, ironicamente, rindo, fazendo hora da cara dela, como a gente usa no popular.
Doido para dar uma sapatada.
Né? E muitas vezes ele fala de uma forma brusca. Então nós temos que perceber isso e cortar de imediato. A gente não pode deixar isso avançar. A outra coisa, a mulher tem que perceber que para dali, da violência psicológica, depois as pancadazinhas, depois isso é feito semanal, depois passa a ser todo dia, ele chega com vontade de qualquer coisa, dá uma tapa na mulher, jogam algo nela, isso daí, para em algum momento terminar com o homicídio, não custa muita coisa. Então ela já tem que tomar as providências. Ela já tem que pensar que a vida dela está correndo risco, que aquela pessoa precisa ser trabalhada. Procure o atendimento, procure conversar com alguém sobre o que está acontecendo. As mulheres, por vergonha, escondem, muitas vezes. Às vezes está com o olho roxo, está com pancadas no corpo, esconde, inventa que caiu.
Haja maquiagem, né?
E coloca maquiagem para poder proteger quem fez isso.
Isso, também então, acho. Acho que é que você falou. Proteger o algoz.
Exatamente.
Né? Proteger o carrasco.
E às vezes porque cara. Também está ameaçada.
Se falar, morre.
Se você falar, eu faço isso com seu filho ou com a sua filha. Hoje nós temos casamentos que a mãe tem filhas e filhos de outra pessoa.
No meu caso, então, lá em casa é a Marília.
Pois
que
então ameaça a filha dela, que não é filha dele. Isso. Né? E aí ela fica com medo e ela vai aguentando e termina, né, no que a gente está vendo hoje, o aumento. Né, esse semestre, disse que esse semestre nós estamos a cada 24 horas a morte de uma mulher, né? Dessa forma, brutalmente. Tem mortes de todo tipo, tem mortes para favorecer facções, brigas de facções, eles se utilizam da esposa
e os golpes,
ou da mulher.
E os golpes,
que nós temos.
São
por
piores
aí.
Que, olha, se vocês fizeram uma pesquisa rápida, mulheres, prestem atenção. É uma das coisas que ele estava comentando até aqui em off, eu vou já entrar nessa parte agora. Que é a participação do homem nas ações de defesa da mulher. Porque daria mais legitimidade. Pois muito mais legitimidade.
Nós temos os movimentos de mulheres, né? Nós temos a AME, a Associação das Mulheres Iguatuenses, que ela nasce aqui em Iguatu a partir de um momento que várias mulheres estavam sendo assassinadas, inclusive a Alice Teixeira, né? E nesse período a Associação das Mulheres, eu sou uma das fundadoras, né, da Associação das Mulheres Iguatuenses, e ela está pautada nesse debate. O que é que a gente sente hoje? Nós precisamos discutir, a Associação das Mulheres, ampliar esse debate para fora desse contexto da mulher, trazendo seus esposos, já tem esposo participando, né, de reuniões,
excelente isso,
né,
excelente,
os filhos participando desse debate.
Avalizar a ação.
Para que nessa convivência, né, nesse debate, mostrando, a escola também tem contribuído. Inclusive, quando eu fui vereadora, eu coloquei foi aprovada uma lei para que as escolas discutissem a Lei Maria da Penha, foi aprovada aqui em Iguatu, né? E a escola também tem esse papel de trabalhar isso, porque só dessa maneira é que nós vamos conseguir mudar esse quadro, Luiz.
Bom, nessa mesma pesquisa, Cida, eles avaliaram a efetividade da Maria da Penha. Essa pesquisa foi feita em 2015. Olha só, isso quer dizer, fazendo uma conta rápida aqui, que ela conseguiu reduzir em cerca de 10% a taxa de homicídios, ou seja, assassinatos praticados dentro das residências das vítimas contra as mulheres. E isso quer dizer o seguinte, que a Lei Maria da Penha, ela foi responsável por evitar milhares de casos de violência doméstica.
Sim,
no país.
Nós temos depoimentos de mulheres que diz que depois da lei Maria da Penha, o marido, né, que antes batia, que antes era muito violento em casa, passou a temer, né, porque já tem ameaça. Cuidado com a Lei Maria da Penha. Inclusive, os filhos nas escolas, por conta das palestras que tem, do conhecimento que tem, o filho diz, ei, cuidado, viu? Cuidado com a Lei Maria da Penha. Mãe, denuncie, né? E os filhos dão essa força para a mãe denunciar.
São os filhos que procuram,
né,
a justiça, o Ministério
Muitas
Público.
Muitas vezes são as filhas,
vão lá
os filhos,
porque,
né,
a mãe tem medo.
Que procura porque a mãe teme. Então, a Lei Maria da Penha, apesar da gente saber que nesse momento muitos vão desobedecê-la, porque tem o apadrinhamento, vai ter proteção, né, em cima de até política, muitas vezes, né, vai ficar impune, porque a gente sabe que muitas vezes eles fazem e com pouco tempo com um advogado bom saem da prisão, né, e estão aí soltos. Você vê aí esse caso do Bruno, que fez aquilo com aquela menina, né, do goleiro Bruno.
A Elisa Samudio,
né?
Até hoje ninguém
caso
sabe onde
do
está.
Pádua, que hoje virou pastor. Você sabia que virou pastor aquele cara que matou a filha da né, que matou aquela atriz, né? E assim vai.
E aí
assim
é um parênteses vai. Que eu quero abrir aqui, que eu acho o seguinte, tudo bem, as pessoas têm o direito de se redimir, de tentar se redimir, como diz, tentar melhorar, se recuperar, aquela coisa toda, ser reinserido à sociedade. Mas daí essa pessoa a ser um exemplo de condução religiosa, eu não concordo, não.
De jeito nenhum.
Eu não concordo,
isso
não.
É um
o nome
absurdo.
Disso se chama hipocrisia, mal-caratismo. Não
sim,
tem outro nome pra isso, não.
Sim,
o
sim,
sujeito
sim.
É um criminoso, matador, réu, confesso, tudo.
E de
uma hora
para
outra, esse homem, simplesmente porque aceitou Jesus, tá?
Entre
ele
aspas.
Virou um santo.
É.
Gente, por favor, menos.
Por favor, menos.
Menos,
né?
menos
e
na
assim
minha cabeça
vai.
Não funciona
e
assim, não.
E você vai observar que a maioria.
Eu acredito
deles...
em Deus. Eu tenho sérias dúvidas a respeito do ser humano. Eu sempre digo isso. Deus eu acredito, mas eu tenho sérias dúvidas a respeito do ser humano, principalmente gente
Luiz.
Desse naipe como ele, que é o Guilherme de Pádua.
Exatamente.
Né, que matou a filha da...
Daquela atriz, a Glória.
Glória, não, a...
A Glória
a
novela,
não, ai, era... meu Deus, a roteirista de novela, que era a Glória Pérez.
Exatamente.
É, então, mas vamos aqui, bom. Vamos entrar aqui na parte... Eu queria entrar o seguinte, na parte de medidas protetivas. Antes eu quero dar um alô aqui pro pessoal, deixa eu ver aqui, a Joseci Lessa, aliás, o Joseci Lessa, desculpa cara, que eu vi aqui de longe, seria um grande nome para compor a chapa majoritária, quem sabe a vez seja das mulheres, é o que ele tá falando aqui.
Olha,
viu?
Que maravilha,
obrigado aí pela gentileza.
Meu amigo. Né? Nós, com certeza, eu acho que nós precisamos participar mais efetivamente na política, nos espaços de poder, para a gente poder desenvolver políticas públicas que venham favorecer as mulheres. A gente só consegue isso se a gente estiver ocupando esses espaços. Então, mais uma vez, a gente chama atenção para que as mulheres comecem a pensar nisso. Não adianta a gente defender a causa das mulheres se a gente não participa dos espaços de poder, dos espaços de decisão. Então é muito importante a mulher estar inserida nos espaços de decisão para a gente poder, com a caneta, né, poder fazer alguma coisa de concreto, estabelecer mais políticas públicas que venham favorecer as mulheres.
Um abraço ao Antônio Serafim, Antenor Serafim, né?
Do Catolé dos Justinos. Um abraço, Antenor Serafim.
Que maravilha, isso. Muita gente nos escutando.
É, aí a Rosângela do Calabaço, em Acopiara também ouvindo a gente. E quem mais? Tá com saudade da gente. Ele tá com saudade da gente. José Raimundo.
Oi, Zé, também tô com saudade de você.
Gente. Eu sei que é saudade, Zé Raimundo, mas se preocupe não, que a gente vai estar aí mais tarde, eu vou aí, já tá tudo certo. Vou eu, Paulinha, vai Cleane, vai todo mundo, nós vamos aí para o leilão, a festa que vai ter hoje aí no meu querido e amado Jiqui. Vamos participar lá, como sempre. Se Deus quiser, bater um papo com vocês.
Eu quero, quero aproveitar, Luiz, mandar um abraço bem especial para aquela turma lá do Jiqui, do Gaspar. Minhas alunas, que foram assim, que eu morro de carinho por elas. E meu abraço bem especial. E esse debate que eu estou fazendo aqui, eu faço em sala de aula.
É, eu sei disso. Eu sei que elas contam. Elas chegam aqui contando tudo. Né? A Socorro Pereira está mandando um abraço para você, dizendo Cila Buquerque, muito querida. Bom, mas eu queria entrar num outro ponto agora. Vamos tentar pincelar a coisa.
Ô Luiz, antes seria, de você...
Eu entrei na medida protetiva. Nós falamos sobre as medidas protetivas. Eu ainda acho que elas têm pouca, assim, elas poderiam ter mais eficiência. A gente vê mulheres com algumas medidas protetivas que são assassinadas. Quer dizer, o Estado não consegue proteger a mulher. Como é que fica isso? Porque isso também atrapalha, Cida, na minha visão, a mulher denunciar o agressor.
Sim, é por conta disso, aquilo que a gente conversava anteriormente. Ela tem medo, ela teme, ela está ameaçada. Essa questão das denúncias, essas denúncias muitas requer da mulher muito decisão, muito empoderamento de tudo, né? Ela tem que estar financeiramente bem, né? Ela tem que ter seu trabalho, ela, para poder fazer uma denúncia dela, ela tem que ter a garantia, muitas vezes, de que os filhos vão ficar bem. Então, tem muita coisa que envolve a mulher a não denunciar. Embora com a Lei Maria da Penha tenha contribuído para que aumente o índice de mulheres que denunciam, mas ainda muito tímida, muito pouco. Precisamos de mais mulheres com essa condição de enfrentar esse problema. Se ela não denuncia, se ela não busca essa proteção, se ela não vai até o final, porque muitas vezes denuncia, mas vai lá e tira, muitas vezes vai lá e diz que não, ele mudou, porque ele vem de lá para cá com muito amor para dar, né? Depois que faz isso, aí ela vai lá e retira, ela vai lá e ameniza a situação, né? Isso tudo dificulta a participação efetiva e a efetivação da Lei Maria da Penha. Então é preciso que nós mulheres tenhamos consciência da importância dessa lei, para que a gente possa começar um procedimento e ir até o final. Com um final bom para todos dois. O que é que nós podemos fazer nesse processo? Podemos, a Lei Maria da Penha garante também um atendimento ao agressor. O agressor pode ser atendido. Ele pode ter um tempo aí com psicólogas, né, com profissionais para poder contribuir, para poder ajudar, para que ele possa realmente não fazer mais com nenhuma outra mulher. Que ele possa até se separar daquela que ele bateu, ela não queira mais, mas que se ele tiver um outro relacionamento com outra mulher, ele pense duas vezes antes de fazer, né? Então, isso tudo precisa de um acompanhamento. Esse processo para terminar bem, tem que terminar bem, tanto com a mulher consciente do seu papel, como com o homem não fazendo mais. Para mim, termina bem dessa maneira. Ele dizendo, a partir de hoje, eu não faço mais isso com mulher nenhuma. Aí a gente conseguiu chegar na efetivação da lei. Né? Mas se a gente denuncia e depois não tem esse acompanhamento do agressor, né? Esse agressor, ele não é punido, ele também não tem um acompanhamento e ele volta ao seio da sociedade, consegue namorar outras meninas, outras mulheres e fazer a mesma coisa, o trabalho ficou pela metade, Luiz. É preciso a gente acompanhar até o fim. A política, temos que estabelecer políticas públicas que venham atender tanto o agressor como a vítima, né? E que nesse processo todos dois saiam melhores, né? E comecem a tocar a vida de uma forma diferente.
Sobre a questão, ainda a gente falando sobre medidas protetivas, nós vemos, a gente vê casos horríveis de queimar, mutilar, jogar de cima do prédio, passar com o carro por cima, é um negócio sério, né?
Porque as formas...
Tipo assim, se não é meu ou não é minha,
E também tem mulher que pensa, infelizmente também as
também
mulheres
pensa assim.
Agem de, também dessa forma. Tem mulher que mata homem também, não bate, né, mas também mata ou manda matar. Isso infelizmente também acontece no processo inverso. É micro, mas acontece. Mas a violência maior é a do predador. É aquele cara que tem a, parece ter a posse da mulher. É o que ele quer isso, é ter a posse. Aí eu quero entrar no, nesse assunto. Isso é histórico, essa cultura da violência contra a mulher. Ela começa, acho que desde a época das cavernas, né? Quando você vê situações que agora, recentemente, no século passado, a mulher passou a ter direito a voto, passou a ter direito a ter direito à herança, ou seja, a ter direito, é só absurdo. Sabia disso? Que a mulher, que a mulher não tinha direito a receber herança.
Que era muito ruim.
Tinha que ter autorização do marido, ou do ex, ou de alguém, de algum homem, para ela poder receber herança, administrar o próprio dinheiro. Para estudar, a mulher não tinha essa autorização. E aos poucos foram conquistando várias posições. Há sim uma evolução grande com relação a isso, a gente percebe, mas ainda fica aquela coisa do homem achar que é dono proprietário da mulher. Meu conselho para o cara que perde uma namorada e é apaixonado, que é o seguinte: primeiro, se trate psicologicamente. Segundo, você não é dono de ninguém. Quanto mais nem do seu próprio destino. Se você for bobear, você não consegue controlar 100% da sua vida. Então vai com calma, deixa aí. Pessoas que partem de repente sem nos avisar é muito melhor às vezes do que fazer uma despedida. Se sofre menos, tá entendendo? Muda de fila, meu irmão, segue, tem sempre, e deixa a pessoa embora. Não deu certo, Deus sabe o que é que faz. Eu sempre digo o seguinte: tem uma parte do Pai Nosso que, se eu ouvir que acontece alguma coisa ruim comigo, eu digo, ou com alguém, sei lá, resolve ser ingrato ou alguma coisa desse tipo, é aquela parte que, do Pai Nosso, que diz: livrai-nos de todos os males, ó Pai, entendeu? Uhum. Pronto, então essa é a parte do Pai Nosso que está dando certo. E eu sempre digo assim: não vou me zangar com isso, porque essa é a parte que está dando certo. Então tem oração, reze que vai dar certo. Agora, meu irmão
Luiz,
bater mulher não, fazer violência não, não rola, porque você está estragando a sua vida também. Não é só a dela. Ele contamina todo o tecido social que envolve essa pessoa. Amigos, colegas, pessoas do trabalho que acabam, ficam sabendo. As pessoas começam a ficar preocupadas, há revolta. E aí acaba que acontece outro tipo de situação mais grave. Luiz, como é essa cultura da violência contra a mulher?
Pois é, nós, inclusive, nós estamos reproduzindo, né, e reforçando, apesar... Se a gente for analisar aqui historicamente, essa questão da posse da mulher, a mulher como mercadoria, ela vai, nasce junto com o capitalismo, né? E a gente entra como uma propriedade, é quando a mulher entra com seus bens, né? Entra toda com aquela função de mercadoria. E aí vai, essa cultura começa por aí, né? Nós vamos hoje estar nesse momento atual, que eu acho que é importante a gente trabalhar um pouco, Luiz, esse momento atual. Eu fico apavorada com as músicas que reforçam essa violência. As mulheres cantando, as meninas cantando nas festas. Inclusive, você fez uma pesquisa muito bacana de músicas temáticas, que as meninas cantam e dançam, e tratando aquilo como a coisa mais natural do mundo, onde é a apologia à violência contra ela. E isso me preocupa muito. Eu acho que a gente precisa, as meninas, as adolescentes, as jovens, nós precisamos pensar sobre isso, não reproduzir esse tipo de música em casa, né? De chamar a atenção das nossas meninas, o que é a letra dessas músicas. Isso aí é a cultura da violência se reforçando no meio da gente. A gente achando normal. Os meninos, acho que foi a superproteção da nossa geração, e a gente culturalmente protegeu demais. Os meninos hoje terminam o namoro, Luiz, acontece isso que você estava falando agora. Os meninos com depressão, os meninos isso. Querendo se suicidar,
isso.
Porque não aguentam um término de um namoro. Precisamos preparar melhor nossos adolescentes, nossas crianças.
Só abrindo parênteses aqui, porque a conversa é boa demais, eu tenho que entrar no meio, tenho que interferir.
É muita coisa, né?
Assim, olha só, a gente você percebeu o repertório, as letras de música. Por exemplo, enquanto eu tenho aqui um soneto do Amor Total, de Vinícius de Moraes, que é uma coisa lindíssima, que diz assim: amo-te tanto, meu amor, não cante. O Humano Coração com Mais Verdade: amo-te como amiga e como amante, numa sempre diversa realidade. Uma letra dessa é linda.
Linda.
Aí o que é que a gente vê? Você vai pro para essas festas de forró da atualidade, que é um sertanejo universitário, que eu tô doido para que ele faça intercâmbio para ir para os Estados Unidos, não volte mais, certo? E aí você imagina o seguinte, Cida, as letras são horríveis. Elas só falam de chifre, beber até cair, morrer de beber porque sofreu, beber, 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 beber. E mulher tratada como... Vou dizer o nome porque é assim que tem que ser dito, infelizmente. Eu sei que estou numa rádio, mas eu preciso ser dito. Rapariga, rapariga, rapariga. É, isso é só o que você escuta. Mulher não tem valor nenhum. O homem é embriagado o tempo inteiro. E só querem saber, só falam de festa. Não há um único conteúdo que se aproveite. São raras as letras que você consegue dizer, poxa, essa daqui até que ficou boa, essa letra realmente é uma música legal. O resto é só coisa ruim. E aí você vê como essas pessoas, elas fazem esse tipo de situação.
Luiz, só te atrapalhando um pouquinho, ainda tem pornografia.
Sim, claro, tem uma aqui.
Pornografia.
Tem uma letra aqui que eu separei aqui, que é Vai Faz a Fila, certo? Que é do autor, é o MC Deni, certo? Deni, sei lá. A letra é um absurdo. Vou socar na... Vou nem dizer. Sem parar, e se você pedir pra mim parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base transar. Isso aqui é leve, diante do que eu já escutei.
Absurdo.
E de que toca na rua.
E que pior, as meninas cantam.
Dançam.
Inclusive. Dançam e cantam.
Dançam, inclusive. Tem uma delas, né? Tem uma delas que o cara disse que pra sair, a mulher, ela canta dizendo que o homem pra sair com ela tem que ter um 38 e droga. É complicado.
E aí vai. Não é? Então temos que mudar. A nossa cultura precisa ser repensada nessa questão. A questão da violência está ligada diretamente a aspectos culturais. Nós reproduzimos isso. Reproduzimos os conceitos conservadores da nossa família, né, dos nossos avós, aqueles conceitos que eles aprenderam. Reproduzimos o conceito conservador da própria sociedade. Para a sociedade se manter, ela cria conceitos que colocam a mulher num patamar de menor, né? Num patamar, porque eles temem esse avanço da mulher. A inteligência da mulher, eles morrem de medo da gente assumir comando, né? Porque sabe que a gente faz bem, porque sabe que a mulher nos comandos, onde ela estiver, ela faz bem o que está fazendo, né? Com sentimento de sentimento muito mais intenso, né? Por ter sensibilidade, por ter cuidado com a coisa pública, por ter zelo pelo outro. Quer dizer, nós temos toda a condição de fazer, né, o nosso trabalho de uma forma muito mais eficiente. Isso tem uma parte dos homens que morrem de medo, né, da mulher participando efetivamente nos comandos e nos espaços de poder.
A mulher educada e formada, independente, no caso, também sofre com esse tipo de ataque?
Com certeza. Nós que escolhemos um estilo de vida e que não aceitamos, né, essa condução, né, de vida olhando por esse aspecto conservador, a gente muitas vezes é mal vista pelas próprias mulheres, viu, Eliane? As próprias mulheres se questionam porque você tomou certas decisões na sua vida, você tem liberdade, né, de ir e vir, você conduz a sua vida, você opina, né, no lar, você e o seu companheiro, os dois, dividem suas tarefas, não existe uma obrigação maior minha e uma obrigação menor do meu companheiro, de forma alguma, os dois têm as mesmas obrigações. Eu costumo dizer lá em casa, né, todos dois comem, todos dois sujam roupa, todos dois sujam a casa, porque só eu vou fazer esse trabalho. Não, nós todos lá em casa, nós somos responsáveis, né, por nossas atividades. E muitas vezes sou questionada, porque esse tipo de comportamento, o comportamento de uma mulher feminista, né, muitas vezes assombram outros homens que não têm ainda, né, essa informação. Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia, eu tenho um companheiro com visão feminista, né, e que muito me contribui para que eu seja uma mulher muito mais empoderada, né, conduza melhor a minha vida. É uma pessoa que em tudo que eu quero fazer está ali me apoiando, em tudo que ele deseja fazer na profissão eu estou ali também apoiando, e a gente não precisou, Luiz, anular a vida do outro para a gente estar junto, nós temos vidas, profissões diferentes, né? Nós temos muita coisa diferente, mas que a gente está sempre ali junto, unido, somando um ao outro, para que a gente possa crescer juntos. Então, uma visão feminista favorece a isso. Acho que a gente deve entrar agora falando nessa possibilidade, né? Como é mais fácil a gente ter um homem e uma mulher comungando de sentimentos de solidariedade, de sentimentos de amor um pelo outro, onde o desenvolvimento do outro seja orgulho do outro, onde o crescimento do outro seja motivo de felicidade do outro e não de competição, né? E é isso que a visão feminista, né, para homens e para mulheres coloca para a gente, né, e diz para a gente, não basta só teoria. Eu não posso ser uma mulher feminista só na teoria, só vendo meus filmes, só lendo meus livros. Eu tenho que praticar. Eu tenho, em qualquer momento que eu sentir que tem uma orientação que vai para esse lado, né, de colocar a mulher num patamar de inferioridade, eu tenho que estar ali defendendo e defendendo a mulher e me colocando e sendo contra aquele tipo de comportamento. Isso eu faço 24 horas com minha família, com minhas amigas, né, com minhas alunas, com meus alunos. Eu estou o tempo todo, porque isso é uma questão de vida para mim. Eu preciso, eu escolhi na minha vida ser feminista e contribuir para que várias mulheres, para que homens e mulheres cresçam, né, de mãos dadas, lutando por uma sociedade onde todos sejam respeitados, mulheres e homens, onde mulheres e homens comunguem da mesma felicidade, onde mulheres e homens vivam em casa construindo uma vida saudável, uma vida feliz com seus filhos, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Eu não consigo ver uma sociedade bacana, uma sociedade boa, onde pais e filhos não estejam numa linha de construção feliz, onde todos pensem um no outro, onde o sucesso de um seja o sucesso do outro, onde a gente, de mãos dadas, construa, né, essa vida feliz. Então, a sociedade é resultado desse processo, Luiz.
Não tenho dúvida disso. E já que você estava falando com relação a essa parte da independência da mulher, aquela coisa toda, não é não, né? Vamos começar não. O carnaval agora.
Não e essa é campanha, não, né? As meninas tenham cuidado, né? Quando elas disserem não, é não. Os meninos, quando ela disser não, escutem, né? Para que a gente possa brincar o carnaval de uma forma bacana e curtam muito, sem ir para esse lado da violência.
Certo. Outra coisa que eu queria abordar é o que existe de política pública, Cida, para proteger a mulher e o que esse novo governo do Bolsonaro trouxe nesse sentido, essa parte boa.
A primeira coisa foi extinguir a secretaria que debate essas questões, né? Então, nesse governo, nós não vamos ter muita coisa voltada, muitas políticas voltadas para a mulher. O que nós vamos ter são chavões, né? São aquela ministra o tempo todo com propostas que não tem nada a ver, não sei de onde é que ela tira isso. Né? Eu acredito que...
Não, tira do mesmo lugar que ela tirou, que ela disse que na Holanda os professores ensinavam as famílias mentindo a masturbar as crianças ainda bebês.
Mentindo, né? É um absurdo, eu não sei.
O corpo diplomático da Holanda mandou um comunicado pro Brasil questionando de onde ela tirou isso.
Onde ela tirou isso, né?
Menino veste azul, menina veste rosa.
Essas coisas, gente.
Ela entrou pro Tinder, tu sabe?
E aí?
Entrou, ela tá querendo casar. Aí eu disse. Aí agora ela tá pregando a campanha, que eu costumo dizer o seguinte: é a síndrome do carrapato e da vaca. Pra você matar o carrapato, você mata a vaca. Sem vaca, não tem carrapato. Entendeu como é que eles pensam?
É assim. É a questão da abstinência sexual.
Gente, a abstinência sexual, ela é parte do processo de educação sexual. Ela não é a parte principal. Fazer sexo é uma coisa natural, o ser humano faz isso há anos. Agora, óbvio, é preciso ter conversa, é preciso ter um processo de educação. Até mesmo para a criança saber se ela está sendo estuprada, ou se ela está sendo serviciada, ou se ela está sendo abusada. Porque ela não sabe o que é um abuso, ela pode interpretar um abuso. Se ela não conhece nada disso, ninguém disse para ela que esse tipo de gesto, esse tipo de carinho, esse tipo de toque é considerado um abuso sexual ou a prelúdio de um estupro, se não for falado para a criança, o que é que vai acontecer? Ela vai achar que aquilo é normal.
Com certeza.
E isso é um absurdo que esse governo fez. Não tem justificativa. Ah, porque o kit gay. Kit gay é outra mentira, nunca existiu. Mentira. Infelizmente, a boa parte dos meus colegas de imprensa sequer tiveram o trabalho de atrás. É igual a caixa preta do BNDES, que foi outra vergonha que eles passaram. E dizer que índio está virando ser humano. Quer dizer, infelizmente a gente está vendo coisas assim que são absurdas. E em relação à mulher, piores ainda. Pior ainda. A forma como ela se refere à mulher, ela se refere à mulher como ainda dentro daquele modelo de sociedade conservadora, que eu não chamo nem de conservadora, é mais, bem mais à extrema direita mesmo, que é que a mulher, na realidade, era de cama, mesa e banho. Eu estou lendo um livro absurdo, diz que a mulher de Deus não faz uma série de coisas, que é que conta a história da Igreja Universal, que nem parece banco, mas é, certo? Uhum. Então, que diz que é a igreja, e infelizmente eles fazem esse tipo de coisa. A gente precisa entender, nós como seres humanos e como brasileiros, que esse tipo de postura, ela não pode ser aceita pela sociedade. Não é, ninguém pode chegar e dizer para nós, ou mulheres, ou homens, ou pessoas, ou para os jovens, dizer o seguinte: olha, você não vai fazer sexo porque a Damares não quer. Não é assim que funcionam as coisas. Ou porque o governo não quer.
Não existe isso.
Não existe. Você precisa receber educação sexual, seus pais precisam ser estimulados a conversar sobre sexo com os filhos. Não há nenhum problema nisso. Agora, imagina, esses pais não foram preparados para isso. Como que eles vão transferir essa informação? Todo mundo aprendeu meio que por osmose. Ou seja, vai na marra mesmo, aprendeu com um coleguinha de rua, aquela criatura que é mais descolada, que conta para todo mundo.
Mas
que fez.
Mas está proibido nas escolas, né, tratar desse assunto. Qualquer assunto que trate dessa questão da educação sexual é filmado e denunciado o professor.
E eu quero dizer isso também que isso eu estou só
Nós
esperando...
Vamos ter que deixar, Luiz, de estudar biologia.
Sim.
Vai ter que tirar essa disciplina de
Se
biologia
Se aparecer um homem
nu,
eles vão dizer que estão ensinando sexo na escola.
Exatamente.
Deixa eu colocar outra coisa aqui, completando e finalizando meu comentário com relação a isso, Cida. Eu estou esperando chegar a informação, a pesquisa, que vai dar o aumento das doenças, das ISTs, né? Das infecções sexualmente transmissíveis, já é um novo termo, por conta disso tudo.
Sim.
Essa falta de educação na escola, ela vai permitir, vai provocar que se aumente não só a questão do estupro, como é o caso aqui, que eu te perguntei, não é não, uhum. Tá? Aumentar a questão da contaminação pelas ISTs. Se eu não sei o que é uma doença, que é um corrimento, um ardor, alguma coisa do tipo, porque nunca ninguém me falou, e aí como é que vai ser?
Sim.
A importância do uso da camisinha. Não pode falar em camisinha, não.
Tá,
você não tem que,
né,
usar camisinha, você tem que não fazer sexo. Gente, calma, entendeu? Não é por aí. Eu estou esperando exatamente isso. E vai chegar essa pesquisa. Quando essa pesquisa chegar, ela vai dar um número maior.
Com certeza.
Ou seja, maior, mais infecções por IST, mais estupro, menor conhecimento sobre a coisa. É uma irresponsabilidade que está sendo feita.
Esse debate, Luiz, que você está passando aí, ele acontece nas camadas menos informadas. Com um grau de escolaridade baixo, e a gente sabe que muitas vezes eles são, eu me desculpem, mas é esse pessoal, que esses pastores de meia tigela que nós tratamos nesse instante, arregimentam para dentro das suas igrejas, né? E é esse pessoal que eles fazem essa lavagem cerebral. É impressionante o tanto de gente, né, que vem tratando desse assunto a partir de uma fala do pastor. Pastor, eu tenho muito respeito por algumas igrejas evangélicas, tenho amigas e amigos evangélicos de muito respeito, valiosos, mas infelizmente tem uma parte aí dentro que eles sabem muito bem,
parte,
que
sabe.
É um comércio, que é para tirar dinheiro dessas
que
pessoas.
Que é a igreja que eu digo que nem, né, parece banco.
E aí que aí vai, e que se utilizam dessa desinformação para poder tratar desses temas dessa maneira, e essas pessoas saem reproduzindo. Saem dentro de casa, inclusive, fazendo essa pregação da Damares e a pregação do Bolsonaro. Então a gente precisa combater isso, nós precisamos de que nossas escolas discutam, nós precisamos que nossos pais e que os pais comecem a se informar melhor. Precisamos colocar na nossa cabeça que esse tormento desse governo não pode durar mais que 4 anos. Nós precisamos resolver isso. Só quem resolve é o povo, só quem resolve são as mulheres, as pessoas, né, que têm que discutir isso, têm que debater, porque esse debate que nós estamos fazendo aqui hoje, tanto da violência, ao aumento da violência, como também esses debates que não são mais feitos nas escolas, né, e essa Damares colocando essas doideiras aí na mídia, e assim por diante, tudo isso tem que ter um prazo para terminar isso, gente. Nós não podemos colocar o Brasil, o nosso país, para continuar avançando nessa linha de Hitler, nessa linha fascista, nessa linha nazista, né? Nós não podemos deixar isso crescer. E isso é responsabilidade de todas as mulheres e homens desse país, e a gente precisa tomar consciência disso. Políticas públicas voltadas para a mulher depende do governo que está também instalado, do que o governo pensa sobre isso.
Olha só como é interessante, porque inclusive eu vou te fazer uma outra pergunta aqui. A gente vê, do mesmo jeito que nós temos uma grande maioria de mulheres que é contra esse tipo de coisa, tá bem manifestado através da tua fala, a gente tem mulheres que concordam com isso.
Com certeza.
Eu fiquei assim, eu disse, o Bolsonaro foi importante no momento da vida do brasileiro, porque ele de uma certa forma, ele acabou com uma boa parte da hipocrisia que existia em algumas situações do politicamente correto. Ele derrubou essa cortina. E a gente pôde ver os seres humanos que a gente achava que era uma coisa, e quando a gente olhou direitinho, era outra.
Eram outros.
Mulheres defendendo homens mandarem e elas obedecerem. Mulheres defendendo elas serem submissas. Mulheres defendendo. E o grande interessante é que a grande maioria que faz isso são mulheres que dependem 100% do dinheiro do marido. Aí é que eu queria entrar nesse assunto. Assim é bom demais. Não é verdade? Ah, eu defendo que o meu marido saia, ele pode ir curtir a vida dele. É a Barbie. Né? Eu defendo que ele vá tomar a cerveja dele. Claro que você defende. Você não tem outra coisa pra fazer na vida, eu não sei se é esposa. Aí eu pergunto. Esse tipo de mulher, como é que funciona isso na cabeça de outra mulher vendo isso? E eu estou entrando no tema agora do feminismo, que eles são apavorados com isso. Eu nunca vi um governo para ter tanto medo de mulher como esse governo do Bolsonaro.
E feminista, né?
Eles morrem de medo de mulher feminista. E se eu falar que é feminista, então, aí eles ficam loucos, saem correndo. Eles têm horror. Eles querem mulheres submissas, obedientes, que eles chamam mulher de Deus. Não, que não falem, não reclamem, que se antecipem, que sirvam aos seus maridos, e elas não interessam.
Ô Luiz, nós vamos observar que nesse tipo aí, muitas vezes tem uma questão religiosa muito forte, né, que conduz esse comportamento. As mulheres, ninguém se comporta assim por se comportar. A gente se comporta resultante do que a gente pensa, do que a gente defende, da nossa ideologia. Quem é que me embasa, né, o meu pensamento? Quem me embasa a ser feminista? Né? Eu tenho uma base teórica marxista, né, que me conduz, que me faz fazer reflexões.
Isso é outra coisa que ele se arrepia.
E assim por diante, nós também temos mulheres que se utilizam muitas vezes de uma base conservadora e que são erroneamente, que a Bíblia não fala nada disso, que são pregadas a partir da Bíblia, né? Essa submissão, né? Essas pregações, essas igrejas que pregam isso a partir, né, da Bíblia, que eu acho que é uma interpretação errônea, porque eu sou fã número um, né, do meu Jesus Cristo. Leio a vida dele, a vida dele inteira, não teve quem foi mais feminista nas suas posições.
E amoroso, né?
Quer dizer,
um homem que pregava o amor, uma mulher,
amor,
Maria Madalena, lá para ser, que não é a que andava com ele.
Sim.
Que é uma outra, que na verdade a mulher era viúva, ela não podia sequer olhar para outro homem. Se ela olhasse, ela podia ser considerada uma rameira, né? Uma meretriz. Ali. Chegou lá e disse: tá, se ninguém tem pecado, joga a primeira pedra. Os hipócritas saíram dali e foram embora.
Então nós vamos perceber que todo pensamento nosso é fruto de uma formação ideológica que nós temos. Então essas mulheres que assim pensam, não trabalham, não se profissionalizaram, né, e que muitas vezes aceitam algum tipo de comportamento de violência, que é uma violência psicológica, você está o tempo todo a serviço, né? E quando você não faz, não se comporta como tal, você vai ser cobrada. Por quê? Porque tem quem banque isso. Isso é uma violência das maiores, você não se profissionalizar. É uma violência a mulher não ter ido para a escola. É uma violência a mulher não buscar seu espaço, né? Para que a violência é maior? Ela não ter sua liberdade, ela não ter o direito de ter suas amigas. E se tiver aquelas amigas escolhidas pelo marido para ficar ali naquele rótulo,
né? Ah, tem,
né,
também esse negócio do aval, né?
Isso é violência. A violência não é só...
Aquela história assim, olha, eu não gosto de você andando com essa menina.
Não quero você estar com você conversando com fulana.
Se você falar com essa daí, não vai ter problema. Eu não gosto dessa mulher da você, porque ela é isso, ela é aquilo outro, não sei o que, aquela coisa toda. Você começa a interferir nas amizades da sua mulher ou da sua namorada. Isso também é uma forma de machismo.
Tirar ela, você né? É uma menina cheia de amizades na escola, uma menina,
isso é outra coisa,
uma
também.
Menina que brinca, uma menina que os professores adoram.
Arrumou o namorado, não fala mais com ninguém.
Aí ela já ficou desconfiadazinha ali, ela não tá mais falando com ninguém, ela tá indo mais às festinhas, ela não tá mais se relacionando com as amigas preocupadas, eu recebo muita conversa
porque
sobre isso.
Porque o namorado não gosta, porque o namorado não quer, aí o namorado gosta de tomar cerveja, deixa a mulher em casa e vai pra rua.
E vai.
E ela não aceita.
Pode. Isso é uma violência.
Eu não consigo entender.
Então, meninas, minhas alunas.
Querida, força na
queridas,
peruca.
Queridas, não aceite nada disso. Vamos buscar nos profissionalizar. Pais e mães, criem suas filhas. Eu coloquei um endereço no Facebook. Para viajarem. Criem suas filhas para se profissionalizarem. Para serem felizes, desenvolver uma profissão, terem sua profissão, terem sua liberdade. O casamento vem depois. Né? Não é o primeiro passo de arranjar um casamento, não. Elas têm que primeiro buscar...
Ixi,
né?
Eu fiz um discurso desse,
elas
vou
primeiro...
te contar aqui.
Foi. Elas primeiro precisam se profissionalizarem. O primeiro marido da mulher é sua profissão.
Isso.
É sua formação.
Isso.
Né? É sua independência financeira.
Concordo totalmente.
Aí depois arranja um companheiro bem bacana.
Isso.
Pra se divertirem.
Sobrando homem bom quando a mulher quem comanda o processo.
Pra construir sua família.
Tem um cara legal.
Né? Dentro desse alicerce.
Tem uns que não prestam, mas também uma mulher estudada, preparada, vivida, viajada.
Garanto que ele vai respeitar.
E não vai cair tão fácil na conversa de um besta, né?
Exatamente, vai saber escolher.
Eu fiz esse discurso.
Ai, que maravilha,
foi,
Luiz.
Foi engraçado. Eu tava tomando uma cerveja, um whiskyzinho lá em casa, e estavam as meninas, as amigas da Marília. São novinhas, né? 11, 12 anos por aí. Aí eu sentei na cabeceira da mesa e fui conversar com elas. Eu disse, vocês, como vocês se imaginam daqui a tanto tempo? Aí a gente começou a conversar. Uhum. E nesse processo, eu mostrei para eles que este momento, apesar dos hormônios ferverem, não era a melhor época para você começar nada. Nenhuma paixão, né? Porque tudo fica meio esquisito, é tudo meio turvado, é tudo muito exagerado. Eu disse, pega essa energia e joga no estudo. Olha, se em 8 anos e passa rápido... Você tem condição de estar formada, talvez com seu emprego, e daí pra frente você pode curtir a vida que você quiser. Eu dei o exemplo da minha filha, a Lara. A Lara conhece o mundo todo. Foi pra China sozinha, passou 15 dias lá, não só sabia falar inglês, não sabia falar mandarim. Só conheceu 18 países da Europa.
Maravilha.
Com a mochila nas costas, morou 3 ou 6 meses na Irlanda. É dona da empresa dela, que é uma empresa de marketing digital. Inclusive, eu entrevistei a Lara aqui, mas eu fiquei calado, não disse nada de que ela era filha. Ela entrou como Lara Freire. Aí foi o programa todinho, não sei se tu assistiu esse aí. Aí foi muito interessante. Aí eu tava assistindo. Aí o Johnny tava do outro lado, porque foi gravado que a Lara tinha que viajar. E ela tem ela tem a conta de marketing digital da Flora Pura. Ela conquistou pelo mérito e esforço dela aqui. E eu entrevistando a Lara e tal, aquela coisa toda. E no final, aí o Johnny perguntou, disse assim, agora diga de quem ela era a filha. Ela passou o programa todinho falando sobre marketing digital. E aí disse, um dela se chama Lara Bezerra Freire Sucupira, é minha filha mais nova e tal. Ah, e foi aquele
ai,
negócio,
maravilha.
Sabe? Só fui falar no final. E eu não aliviei. E a gente sempre conversa lá em casa a respeito disso. Eu sempre dou o exemplo deles, dos meus filhos. Eu disse, olha só... Estão criados, bem criados. A mãe deles, a minha ex, no caso, a ex-mulher, ela fez um belíssimo trabalho. É digno de reconhecimento e de bater palma, porque tudo é respeitado na formação deles e eles chegaram aonde chegaram, por méritos próprios, mas também porque eles tinham suporte. E esse suporte deu essa garantia a que eles pudessem fazer o que estão, ser independentes. E o que mais me orgulha de todos os meus filhos é ver a Lara, e com certeza eu vou ver a Marília também, que é essa que a gente está preparando também, para serem mulheres independentes, livres e influenciadoras de outras mulheres, para que também possam ser livres, para que também possam ser responsáveis, para que também não dependam de homem para nada, nem para amar. Eu digo, você não precisa do amor de ninguém, basta que você ame. Se você fizer isso, você com certeza vai acabar sendo amado.
Com certeza.
Tenha calma, não precisa do amor de ninguém. E eu vejo, eu conversei muito com as meninas sobre isso, foi bem isso que você falou.
Oh, maravilha.
Foi bem assim, foi legal, porque a gente faz muito essa rodada de conversa, de bater papo sobre vários assuntos. Eu converso muito com Marília, a gente conversa, eu, Jamile, todo mundo sentado batendo papo. Porque é o seguinte, se eu não fizer isso, vem outro, vai fazer e talvez faça da maneira errada.
Tem um filme que eu quero indicar aqui para as mulheres, para as meninas, né, para as adolescentes. Não deixem de assistir esse filme. É o Valentes. É uma menina que decide não casar. E nessa época, todos os pais, todas as meninas, os pais escolhiam, né, os seus esposos. Não eram elas que escolhiam. E ela decidiu não casar. Decidiu que não ia fazer isso. Imagina o que ela passou. Não vamos contar o filme aqui. Assista esse filme maravilhoso. Outro filme que eu também gostaria de que vocês... eu vou para o livro, né? O livro, primeiro é um livro, é o Persépolis, da Maijane Setrap, né? É um filme, é uma autobiografia da iraniana, que no contexto dos anos 80... né, tinha a guerra Irã-Iraque, né, ela também, nesse contexto aí, enfrentando todas essas questões, né, de conservadorismo com relação à mulher, ainda vivenciando essa guerra. O livro é todo esse enredo, ela conta tudo isso, e vocês vão também perceber que mulher forte, que mulher bacana. E a outra, e termina com um filme, isso aqui já está adaptado ao filme, assistam o filme, que vocês vão adorar esse filme, nesse sentido de mulher forte, de mulher empoderada, de mulher que conduz a sua vida, de mulher que pode influenciar outras mulheres.
Eu vou deixar depois para vocês no meu site, luiscupira.com.br, quando a gente botar o podcast desse programa, o manual, o mapa da violência contra a mulher. Inclusive eu vou deixar em PDF lá já, para poder ser feito o download e aí você baixar para ler no seu celular. É um trabalho muito bem feito mesmo, e vale a pena você ler, porque ele realmente mostra muita coisa sobre isso. Você quer desenvolver, quer estudar, quer saber mais, tá trabalhando, o pessoal que mexe com assistência social, né, essa parte que faz isso, tem um trabalho muito interessante, eu baixei esse material, vou disponibilizar depois no meu site.
Eu também queria indicar, Luiz, o livro da Simone Beauvoir, O Segundo Sexo, que é considerado a matriz de debate feminista.
Então, aí eles batem
demais.
O pessoal
demais.
Da direita dá
bate
tanto
demais.
Na pobre da Simone Beauvoir, porque, meu Deus.
Leiam
esse livro é fabuloso. Esse livro é a leitura obrigatória. Né? Aliás, mulheres, por favor, a gente sabe que vocês estudam mais, leem mais, são mais bonitas, claro, são mais chiques também, claro. São poderosas, absolutas e necessárias. Então, por favor, compra um livrinho, tá? Dá um tempo aí no Instagram, vai lá uma lida. Garanto que você vai descobrir coisas incríveis lá. Mas deixa eu também dar uma dica aqui com relação aos filmes. Eu também separei.
Separei.
Anote aí, atenção. Esse filme eu sou apaixonado por ele. Bom, quem não sabe, minha formação é cinema e vídeo. E cinema pra mim é uma coisa, nossa, que eu adoro. Então, Thelma e Luiz, do Ridley Scott. É um filme de 1991. Esse filme é a história de uma garçonete e uma dona de casa, cansadas da vida, que levam, no caso, e resolvem fugir juntas em busca de uma rotina diferente. Elas se envolvem num crime depois, porque tentam estuprar uma delas, por conta de uma bebedeira. Enfim, acabam sendo perseguidas por uma polícia machista. E um dos caras lá
não
no final...
Tudo,
não,
Luiz.
Eu não vou contar. Um dos caras lá no final... A cena do filme, o desfecho do filme é simplesmente espetacular. Eu recomendo, você vai encontrar Thelma e Luiz, inclusive no Netflix. Tem O Piano.
Ai, maravilha!
O Piano, que é da Jane Campion, de 1993. Aí conta a história de uma mulher que em 1850 muda aos 6 anos de idade para a Nova Zelândia com a sua filha e seu piano, para um casamento arranjado com um dono de terra. Gente, esse filme, Ele é sensacional. Eu não quero nem tocar em algum spoiler, ou seja, adiantar alguma coisa dele, porque
assistam, vocês vão gostar.
Pega lá também, vai estar no Netflix. Assiste esse filme, realmente que ele é muito bacana. E tem um outro também que eu recomendo, que chama Vidas Partidas, tá? Vidas Partidas, que é do Marcos Schechtman. Schechtman, isso. É 2016. Isso aqui é sobrenome judeu. O filme conta a história de uma mulher vítima de violência doméstica, desde a primeira agressão do marido até a separação. É bem tudo que a gente conversou aqui hoje, né? A denúncia e a briga pela guarda das filhas. Porque o cara, inclusive, levou as filhas.
Meu Deus.
Mulher, assistam, tem que ver.
Assistam.
E pra encerrar, o Hot Girls Wanted, Procura-se Garotas Quentes, né? Na realidade, de Rashida Jones, de 2015. É um documentário que foi apresentado no Festival Sundance de Cinema em 2015. Mas foi produzido por Rashida Jones para Netflix. Procura, que tá lá, viu? Também na Netflix, esse filme Hot Girls Wanted. Eu não sei se esse é o nome que vai estar lá, pode ser que seja outro nome, mas ele fala o seguinte: ele segue a rotina de garotas que são atraídas para o mundo pornô amador pela promessa de fama, dinheiro e reconhecimento, que é a história da menina bonita que aproveita o corpo para poder ganhar algum extra, né? Aquela coisa, que é outra coisa que é a prostituição, né? Dizem que é a profissão mais antiga do mundo, mas eu acho que não é, não.
É
interessante para quem quer refletir sobre a forma que as relações são colocadas na indústria pornográfica e como isso naturaliza a violência de gênero. Também é um filme muito interessante e eu recomendo para vocês. Enfim, a gente buscou hoje no programa trazer para vocês várias informações. Aquela história, se deixar aqui, eu nem gosto de falar, Cida também não. Então, se deixar a gente aqui, nós vamos à tarde todinha. Se botar uma cerveja, vira à noite, porque eu sei como é que é. Mas, Cida, sempre é um grande prazer ter você aqui. A gente conversa, eu acredito que muita gente está ouvindo. Aliás, o diálogo é muito interessante, porque você olha aqui, tem 2, 3, 4 pessoas penduradas no Facebook. Mas a nossa audiência não é de Facebook, a nossa audiência é no aplicativo. Então, o pessoal põe lá, aperta o play, daí fica ouvindo, deitadinho na rede, batendo papo, escutando. E as mulheres, e o nosso público maior é mulher.
Maravilha.
E elas procuram se informar. Eu sou muito abordado na rua por mulheres que dizem: ah, eu ouvi o programa tal, gostei muito. Ah, eu baixei um podcast, muito bom. Ah, que legal aquela entrevista sua, eu não sabia disso e tal. Então, eu fico feliz porque... E por isso que eu trouxe você pra gente conversar sobre isso. Não vai ser apenas nessa segunda, nem a última, porque eu sei que você vai voltar e a gente vai tratar desse assunto de novo. O nosso objetivo sempre foi e será, porque eu admiro demais. Olha, se tem uma coisa que eu acho linda, é mulher que é independente, mulher que brilha, mulher que tem a sua profissão. Não interessa. Mulher tem que ter uma profissão, ela tem que buscar as suas realizações pessoais, profissionais. E eu falo muito isso. Você não precisa de homem pra nada. Pra nada, não precisa de homem pra nada. Nem pra procriar, porque você pode ir lá num banco de sêmen e escolher até o filho que você vai querer criar. Ter, como produção independente. Às vezes é até melhor fazer uma produção independente do que ter um cara chato do teu lado, perturbando, tirando teu juízo. E isso, pra você fazer, tem que ser independente. Tem que ter o seu dinheiro, tem que ser todas as coisas. Ou seja, é uma opção, não tô dizendo que é a saída, tá? Mas eu defendo muito isso. Se não for por amor, não vá. Se não for por amor, não faça. Se não for por amor, não tente. Sempre digo isso. Jesus ensinou a gente claramente essa a lei do amor. E a gente só cai nesse tipo de armadilha se quiser. Cida, muito obrigado. Mais uma vez, a palavra é tua para você fechar aí o programa. Eu sei que o poder que você tem, a influência que você tem com relação ao meio feminino é muito grande. Deixa uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo agora, que estão preocupadas com... estão passando por esse momento de violência e não têm coragem de denunciar.
Pois é, primeiro eu queria dizer que esse programa hoje, ele foi, apesar da gente ter entrado um pouquinho na questão da violência, mas nós estamos agora, a partir de agora, um debate. Eu acredito que o próximo programa a gente já vai tratar das saídas. Como é que a gente pode se proteger disso, né? Então, esses filmes, essa abordagem de discussão que nós fizemos agora é um pouco te ajudando para para você começar a pensar em saídas, né, desse processo de violência. Quem está passando por esse momento difícil. Comece a pensar, comece a estudar, comece a ver o que foi que nós dissemos aqui, como é que você pode assimilar algo e pode contribuir para que você possa sair dessa realidade. Essa é uma questão. A segunda questão, nós precisamos entender que nós mulheres, nada nesse mundo pode nos colocar numa situação de inferioridade. Nós somos pessoas que contribuímos com a renda, que contribuímos com o crescimento desse país, que contribuímos direta e indiretamente na política. Nós podemos ser pessoas que podemos utilizar de espaços de poder a nosso favor para criar políticas públicas que venham a beneficiar homens e mulheres, né, da melhor maneira possível, e nós podemos influenciar outras mulheres a buscar esse caminho. Então, é uma segunda coisa assim, que eu peço que a gente comece a pensar na política não como uma coisa ruim, porque estão querendo colocar na nossa cabeça que política é coisa chata, é coisa ruim, é coisa feia. Como é que você está participando de um negócio desse? Cida, chega pessoas para mim e dizem: Cida, saia disso. Saia desse negócio de política. Como é que tu vai se meter de novo em uma campanha política? Saia disso. Mas é assim que eles querem. Querem que nós mulheres que influenciamos saia do meio, né, de situações, de espaços de poder. Mas nós não vamos atender a essa solicitação deles. Nós temos que ser fortes, temos que ir e temos que fazer algo mais que venha beneficiar, né, as mulheres. É um pouco essa a mensagem que digo, né? E eu tinha colocado aqui no Facebook, queria que vocês fossem lá na minha página, que tem lá um texto assim, bem pequenininho, dizendo do tamanho da nossa importância, né? E até pedi pro Luiz, você pegou? Lá na nossa página?
Peguei,
né?
Tá lá, dizendo, deixa eu pegar ele
dizendo
aqui de
bem
volta,
claro, tá, né? Bem direitinho. Quero que vocês, sempre que puderem, visitem a minha página, que sempre eu tô colocando alguma coisa nesse
deixa
sentido.
Eu pegar aqui, peraí.
Né? Tudo que eu vejo assim de importante, né, para o crescimento do ser humano, que vai nos colocar num patamar de superioridade, não para nos sentirmos mais importantes, mas para nos sentirmos felizes junto com os demais, né, com os homens que a gente faz parte da vida deles. Olha como nós fazemos parte da vida do homem. O homem é a pessoa muito importante para nós. O homem nasce de uma mulher, é educado por uma mulher, ele cresce com uma mulher, apaixona-se por uma mulher, se casa com uma mulher. Então, por que você falta o respeito com uma mulher? Mulheres, vocês são a esperança, né, de vida e o equilíbrio do mundo. Se nós somos tudo isso, por que que o homem ainda se sente à vontade para nos desrespeitar? Né? Então, nós precisamos agora inverter isso. Nós é que temos que dar a devida importância a nós. Nós é que devemos buscar caminhos que nos empodere e que mostre para essa sociedade o valor que nós temos. Assim, nós vamos construir um mundo, ou um país, ou um estado, uma comunidade, né, de homens e mulheres felizes. Muito obrigada pela oportunidade, Luiz, e quero dizer que estarei sempre à sua disposição para a gente debater esse assunto. É um assunto importante para que a gente possa melhorar nossa sociedade.
Lembrando a todos que lugar de mulher é onde ela quiser.
Sim.
Sempre. E, como não poderia deixar de ser, meu beijo para minha doce e bela Jamile, que com certeza está assistindo o programa. Também é feminista.
Ai,
certo?
Que maravilha,
feminista,
com certeza.
Para
estar
nossa,
com você, você não...
Né? Ela é feminista e realmente eu admiro demais a Jamile por vários aspectos, pela história dela, pela luta dela, pelo posicionamento dela, enfim. É uma mulher que é aquela história, eu acho que você, antes de amar alguém, você tem que admirar.
Com certeza.
Se você não admira, você não consegue amar. É uma relação direta, entendeu? Eu acho que é bem direto isso aí, com relação a isso. E aí, obviamente, se você admira e se você ama, você respeita. Né?
Com certeza.
E digo, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Ninguém nunca aceite, mulher, que alguém aponte o dedo pra você e diga: você não pode, você não é pra fazer isso.
você faz se você quiser. Mesmo direito que um homem tem, você tem. Aliás, tem até mais, porque você coloca a gente no mundo. Ok? Esse foi o diálogo dessa semana. São 13 horas e 35 minutos. Olha o papo como é que foi, Angélica. Nossa,
Deus.
Como a gente conversou. Zé, bom fim de semana para você. Logo depois, logo mais, essa conversa vai estar. Esse bate-papo, esse diálogo vai estar no meu Facebook. No meu Instagram. Desculpe, eu errei. Vai estar no meu site, luizsucupira.com.br, como podcast para você baixar, ouvir quando e onde quiser. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Luiz Sucupira e até a semana que vem.